mais uma vez, paz e graça aos irmãos. Okay. Na verdade, todo esse tempo tem sido não muito fácil falar de Deus. Não porque falta palavras, mas porque a realidade em Angola é difícil, a vez de levantar diante de uma camada juvenil ou igrejal e testemunhar Cristo. Porque quando a tendência é falar a verdade e tu conheces a falsidade, a ideia vai ser chocar mesmo a falsidade. E quando se manifesta que és contra a mentira, és excluído do meio de uma sociedade igrejal. Mas nesses tempos Deus tem sido bom, porque pensamos nós que em número somos pequenos, mas começas a conhecer que há muitos outros irmãos sérios que andam também bem reservados no canto deles a conhecer Deus com todo o coração. E a nós Deus fez essa graça. Estávamos em lugares distantes, bem separados, mas hoje nos conhecemos como se fosse há muito tempo. Muitos de nós nem estão há 5 a 10 anos de amizade, mas parece que já passou século que a gente se conhece. Conseguimos nos entender, conseguimos ser abertos um ao outro. E mata aquele conceito de que amizade requer muito tempo. Na verdade, amizade requer entrega, compromisso e envolvimento em tudo. E conforme a gente tem se envolvido e tem mostrado passos do nosso compromisso um pelos outros, tem definido o tempo de conhecimento e como temos nos conhecido. E acredito que Deus ainda tem muita coisa para nos fazer conhecer um do outro. Naquilo que Deus tem gerado a 3, 4 irmãos, tem sido benefício para nós. Eu poderia desejar ter dom de cura, mas a mim Deus não quis dar. E deu num outro irmão, e por meio desse irmão nós todos beneficiamos muito. E é uma vez Deus a mostrar que as diferenças às vezes não vão corresponder à separação, mas se serem bem juntadas e com humildade vão cooperar numa união bem boa. Esperamos que Deus continue a fazer essa graça em cada um de nós. Então, o que queremos meditar não é um assunto desconhecido para cada um de nós, né? Eu, por exemplo, já recebi várias perguntas do gênero e acredito que quando eu fazer as mesmas perguntas, muitos de nós vão conseguir perceber o porquê que muitos já pediram razões da separação, da distância. E muitos de nós faltou coragem um dia de explicar o motivo exato. Mas hoje, Deus tem nos dado força que quando essa pergunta vem, a gente responde com uma clareza. Sem rodeio, a gente responde. Então, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 até 25. João, capítulo 21, não, capítulo 14, desculpa, versículo 21 a 25. É um assunto que Deus colocou no meu coração quando eu e o irmão Marley estávamos em Camama. E ainda passamos alguns minutos e dias após dia a repetir a mesma pergunta. Inclusive eu lembro, nos olhamos e falamos, mas Judas também, não viu mesmo já que já lhe falaram isso? Yeah. E nesse todo tempo eu parei, comecei a meditar muito na pergunta de Judas. Está escrito assim no versículo 21 a 25. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Palavra do Senhor. Então, o Evangelho de João, né, aponta que João, o discípulo de Jesus, o mais amado, escreveu esse Evangelho com um propósito. O propósito desse Evangelho, a gente pode ler no capítulo 20, versículo 30 a 31. O João disse assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, João diz que tudo que ele escreveu nesse Evangelho, fez embora existia muita coisa que ele poderia também escrever, mas ele está a ser claro de que aquilo que ele escreveu, escreveu no propósito de que quem lê ou quem ouvir venha a crer em Cristo. E hoje, com o mesmo propósito, prega-se o Evangelho nessa tendência, para que aquele que ouvir venha também a crer. E tudo que João vai desenrolar nessa carta é nesse princípio de todo mundo que tiver contato com essas palavras venha a crer que Jesus é o Cristo e Filho de Deus. Então, aqui encontramos a intenção exata do João de escrever esse Evangelho, né? E João junta outras atividades feitas por Jesus. João apresenta Cristo. Por exemplo, no capítulo 1 em diante, João continua a apresentar Cristo. No versículo 1 e 29, João olha para Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. E no João 3, 3 a 14, João aponta Cristo como o único meio de termos a vida eterna. João continua a apontar Cristo como o elemento mais importante de tudo que ele vai falar. Ou seja, João, em tudo que ele quer falar, a tendência do João é que todos creiam que Cristo é Filho de Deus. E crendo em Cristo, todos venham a ter vida nele. E a carta, obviamente, que crê isso em pensamento, João continua a escrever mais coisas adiante, né? E João se apresenta aqui não pelo nome dele de João, nem se apresenta como o discípulo que Jesus mais amava, mas João se apresenta como a testemunha de Cristo, ou seja, aquele que vai testemunhar o que viu, ouviu sobre Cristo. E João apresenta a Cristo com elementos reais. João te fala, por exemplo, que ele não está a falar de coisas, não sei, ele fala que o que ele está a falar, ele viu e ouviu. Então, é João a dar crédito na mensagem dele, de que o que eu estava a falar, eu vi, eu ouvi. E para ir mais longe, João acrescenta que experimentaram da palavra da vida. Ou seja, João só não ouviu, e também só não viu, mas experimentou. Há quem só vê e ouve e fala. Mas João coloca três elementos. Ele ouviu, viu e experimentou da palavra da vida. Então, experimentou e João fala, nós estávamos com ele, nos relacionamos com ele. Nós conhecemos ele. Nós poderíamos perceber quando também que ele tem fome. Nós poderíamos entender isso, porque nós experimentamos quem ele é. Então, é João a teclar de novo a ideia de que ele veio em carne, quando a ideia é experimentamos. Ou seja, não é sombra, não. Tocamos. Dormimos, mesmo aí onde ele dormiu. Também subiu no barco. Sentiu e teve fome. Experimentamos a palavra da vida. E experimentaram a palavra da vida porque João fala que Jesus é a vida. E todos quantos não têm Cristo são considerados mortos. Então, a ideia de João apresentar Jesus como a vida é João, no outro lado, apontar que o mundo estava morto, que era preciso uma vida. E a vida é Cristo. E em 21 até 25, nós encontramos, na verdade, o que nós queremos meditar, né? a pergunta de Judas, literalmente a pessoa, se ler o contexto, vai falar, mas esse Judas também não entendeu o que ele falou nos versículos antes, no capítulo 13, aquilo tudo que falaram não era suficiente para entender o que Jesus estava a lhe falar. Mas a pergunta de Judas sugere muito, muita coisa. Não é uma pergunta tão que vazia assim a olhar. Era uma pergunta com alguns elementos dentro da pergunta de Judas. E no versículo 21, na qual nós lemos, leva-nos de novo no João, né, 15 a 10. Porque no João 15, versículo 10, Cristo explica exatamente a ideia de guardar a palavra dele. Quando ele diz no 21, aquele que tem os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Então, temos aí a palavra me manifestarei nele e aquele que guarda e os mandamentos. Primeiro é que guardas o mandamento porque você ama Cristo e por amares Cristo, o Pai te ama, Cristo te ama e eles vêm a ti e se manifestam. Em João 15, versículo 10, nós lemos, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. É Jesus a explicar a ideia do 21. Ou seja, se o princípio de amar ao Pai é você guardar os mandamentos dele, e o Pai te ama, e o Filho te ama, e em ti vem e se manifestam, é que ao guardar os mandamentos, você permanece. Você permanece em Deus ou em Cristo ao guardar os mandamentos. Mas a pergunta é, como é que eu guardo os mandamentos? Será que era a ideia de que quando Cristo falou, poderia esconder as palavras, e isso era tão suficiente para permanecer nele? Então, Cristo coloca esse elemento assim. Aí, queres permanecer? Guarda os mandamentos. Queres que eu e Pai nos manifestemos a ti? Guarda os mandamentos. E, de novo, na ideia do 21, temos a primeira de João 12 a 5, né? Cristo disse, ou João disse, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Paramos e perguntamos no João, como é que nós percebemos que estamos nele, nisso? João vai te falar, enquanto você guarda a palavra dele. É nisso que você percebe ou conhece que estás nele. Ok. Acho que o 21 acaba por ficar completo até aqui. E nós podemos refletir muita coisa só no 21. Quem entre nós estaria num lar em que a pessoa não aceita aqueles que são teus princípios de vida? Ou qual é o casal que está junto em qual não se aceitou princípios de vida de cada um? Por que que nós deixamos de andar com muita gente quando conhecemos Cristo? Será porque olhamos nessas pessoas e não são merecedoras do amor? Não. O princípio de estar com alguém ou permanecer com alguém, ter relacionamento com alguém, é na ideia de que a pessoa te aceitou. Ou seja, quando João pontuou a ideia do guardar, João não está falando de esconder só. João está falando na ideia de guardar, de obedecer e de aceitar. Ou seja, você está num relacionamento onde você aceita. Onde a obediência gera o relacionamento. É, nós aceitamos casar com alguém quando nós somos aceitos. Ninguém se sente honrado casar com uma pessoa pelo esforço. Inclusive, que quem casa pelo esforço, chega naquele momento em que depois começa a falar, olha, eu casei contigo não porque queria, me obrigaram. Epa, eu tenho me reunido com vocês, não porque eu quero, a minha mãe disse que eu tenho que começar a ir no culto. olha, não é uma pessoa com uma livre vontade ou voluntariamente decidiu estar aqui. Quem estaria num relacionamento onde o relacionamento em que ele não está porque quero, está porque é a única condição de ele estar bem, é estar naquele relacionamento. Só que o princípio do João é na ideia de enfatizar que estar com Cristo não é uma obrigação, não é um toque de que estão te empurrar, não, você deve estar lá, não. João está a ser claro, o propósito de ele escrever é para que quem ouvir, creia. O crer e aceita, obedeça, você mesmo obedeça, não é preciso... As pessoas pensam que Deus virá e tipo vai pegar no nosso coração e vai esforçar lá um elemento que quando você vê o evangelho cegamente, estou aqui. Não. O evangelho é claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve e você aceita porque você quer aceitar. Você ouve sobre Cristo e você se apaixona pelo que ouviu e você aceita. Você começa a lhe amar. E você aceita fazer parte desse relacionamento, não porque Deus te esforçou. Você aceita porque amaste o que Ele te falou, se apaixonaste por aquilo que Ele é. Isso é um relacionamento. Quando eu estou lá porque eu quero. E quando a pessoa que eu quero também me aceita. E quando a pessoa se aceita, há princípios a serem cumpridos. Há padrão de vida a ser respeitado. E quem permanece em Cristo ao guardar a palavra dele é porque aceitou os princípios que Cristo apresentou. Aceitou as palavras de Cristo. Aceitou o princípio e o padrão de vida que Cristo manifestou. E quando Cristo, né, diz que eu e Pai viremos e nos manifestaremos a Ele, a manifestação não é naquele toque de tipo uma explosão. Não é essa a ideia. É na ideia de que eu e Pai nos apresentaremos a Ti. Nós vamos te explicar quem somos, o que queremos. Isso é apresentar, isso é manifestar. Imagina estar num relacionamento em que você não conhece nada da pessoa que estás com ele. Como é que você está lá? Como é que se explica o teu permanecer? Você não entende o que aquela pessoa é para você. Você nunca entende o que ele quer comer, o que ela não quer comer, o que quer vestir, o que não quer. Você não sabe quando é que a pessoa necessita de algo. Você está naquele relacionamento com quais motivos? E você vive lá o quê? E com Deus, por ser pai, todo pai quer um filho que lhe ama. Não por obrigação, mas porque o filho ama o pai e gosta mesmo do pai. E amar e aceitar ao pai é aceitar os princípios do pai. Não por obrigação. É porque você quer aceitar. Você, em ti mesmo, decidiste que eu aceito viver contigo, Pai. Eu aceito casar contigo. Eu aceito ser teu amigo. E, não longe disso, quando nós nos convertemos, recebemos perguntas iguais. Por que você deixou de andar conosco? O que nós te fizemos? Por que você se acha que agora você é diferente de nós? Por que agora que você, desde que conheceu, está fulano, você até nos olha já, tipo, nós que somos a pior pessoa para você? Olha, você até desde que começou a conhecer esse teu Cristo, você já não é a mesma, você já não é o mesmo. Nos dá só uma razão. Qual é a diferença entre aqueles teus amigos aí da igreja e nós? São perguntas comuns. Quando a pessoa se converte, você recebe milhares dessas perguntas. É, agora você pensa que já não pecas. Você agora já nem sai conosco. E por falta de conhecimento, muito de nós, pela primeira vista, diante dessa pergunta, nos calamos. Preferimos dar as costas. Mas hoje, Deus tem nos dado várias razões para responder a essas perguntas com muita e muita certeza. Por exemplo, Paulo fala, quem vos perguntar a razão da vossa fé, o respondam. É responder com clareza. Hoje, se alguém me perguntar por que eu não ando com fulano e ando com ciclano, é fácil. Porque o fulano tem o mesmo padrão de vida que eu vivo. Então, o nosso relacionamento é nisso. Não é por imaginação. Eu estou com fulano, com aquele grupo e não com vocês, porque aquele grupo quer o que eu quero. Aquele grupo busca o que eu busco. Aquele grupo aceitou os princípios que eu aceitei. E quando Cristo vai falar, por exemplo, aos discípulos, que porém inimizade, não, que ao aceitar Cristo, isso vai gerar inimizade entre pais e filhos. Não era na ideia de que você chegaria nos teus pais e vai dar um tipo de alguém abusivo. Não. É que você vai aprender um princípio de vida que se o teu pai, a tua mãe, teus irmãos têm um princípio diferente, isso vai gerar inimizade. Porque agora você aceita um padrão de vida que para eles não é aceitável. E aceitar Cristo consiste nisso. Por isso é que vem a ideia de negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo é na ideia de que eu me nego e eu aceito um outro princípio. Eu aceito um princípio que eu também não tinha e eu aceito. Então, isso é para dar ênfase na ideia de que estamos com Deus não porque nos obrigaram. Não, nós estamos com Deus porque aceitamos os princípios de Deus. E a palavra guardar os mandamentos de Deus consiste nisso, em aceitar e obedecer. Não é um guardar na qual você coloca essa palavra e esconde no teu coração e você não a vive, não. É na ideia de que eu aceito essa palavra e obedeço essa palavra. E nessa obediência, o Pai me ama e o Filho me ama. E eles virão até a mim e vão se apresentar a mim, porque eu aceitei. E se eu aceito o Senhor tem todo o direito de se apresentar a mim. Porque se eu te aceito e você depois não quer se apresentar a mim, é meio que estranho. Como é que nós vamos viver? Se eu já te aceitei, mas quase não sei nada sobre você. Então, quando eu peco, você vai me culpar, porque se eu não sei se você gosta disso ou não. Então, o Pai, que é Deus, que a gente aceitou, se apresenta. E somos aperfeiçoados a conhecê-lo. Por isso é que o reino de Deus consiste em conhecer ao Pai. Porque no conhecimento que temos pelo Pai, sabemos o que o Pai quer e o que não quer. E nisso permanecemos. Não por um toque forçado, mas porque nós temos o livre-arbítrio de aceitar o Pai para nós. Aceitar o Filho para nós. E nessa aceitação o Filho vem e se manifesta a nós. Obviamente que Cristo vai chegar e vai se apresentar a todos. Mas existe a apresentação que é preciso ter no relacionamento. Existem coisas que deves conhecer de Cristo no relacionamento com Cristo, não é fora. Você sabe que Cristo é Filho de Deus, Cristo veio ao mundo, isso é bom. Mas existem coisas que só vai saber de Cristo estando com Cristo, permanecer nele, estar num relacionamento com Ele. Existem coisas que não se conhece fora do casamento, é preciso estar dentro do casamento. Existe coisa que você conhece de um certo fulano ou fulana, porque é um conhecimento comum. Mas o noivo e a noiva dele conhecem elementos que você não conhece, porque eles estão num relacionamento. E o relacionamento exige isso, conhecerem-se. E nós conhecemos Deus porque permanecemos em Deus, porque estamos com Ele. E estar com Ele, andar com o Pai, é conhecer continuamente ao Pai. E isso é daqueles momentos que vai nos fazer refletir e perguntar, estou com fulano por quê? Por que eu continuo a seguir Deus? O que é que eu conheço de Deus? E explica muitas razões de você fazer muita coisa que Deus não aprova, porque você não quer conhecer Ele. Conheça para saber o que o Pai não quer. Conheça o Pai para saber o que Ele quer. É no conhecer a Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecer, é preciso saber. E conhecer Deus. Deus não é daqueles pais que não quer se apresentar aos filhos, não. Deus é daqueles pais que está disposto a se apresentar aos filhos. Mas Ele foi claro. Todos quanto vão se achegar a Ele. Nesses, o Pai se manifesta sem nenhum problema. Amém? E ainda no João, né, 14, no versículo 22, Judas, não Iscariote, obviamente, pergunta, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha, o 21, você tem lá
a ideia de que o Pai só vai se manifestar naqueles que guardam a palavra dEle. E nesses que guardam a palavra dEle, o Pai lhes ama e o Pai se manifesta. E Judas se coloca, e Judas entendeu a mensagem perfeitamente. Olha, medita na, vamos meditar na pergunta de Judas. Judas não está não tá aqui a duvidar que é neles que vai se manifestar. Não. Judas está a falar, por que que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Por que que Judas se colocou em nós? Porque Judas é dos que guardou o mandamento. Ou seja, Judas é dos que aceitou obedecer aos mandamentos do Pai. Mas a pergunta de Judas é, por que a nós e não ao mundo? Pois, embora Jesus está a ser claro no 21, que só vai se manifestar naqueles que guardarem o mandamento dele. A pergunta de Judas traz para nós uma mente judaica, ou dos judaizantes. É que os judeus tinham em sua mente que quando Cristo vier, a ideia da manifestação sobre Cristo teria também um setor político a ser derrubado. Ou seja, a manifestação, conforme Judas pergunta, é na ideia de um toque, mesmo já final, num toque em que Jesus vem e Jesus vai restaurar o reino. Ok? Então, Judas diz, por que a nós e não ao mundo? A ideia de uns judeus que tinham antes, de que quando Cristo vier, a ideia da manifestação seria abolir o reinado que estava lá e ele ser o rei. E Judas, repito, entendeu bem a mensagem, porque ele já coloca nós, por que que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E aqui temos o tema, né, que gostaria de partilhar com os irmãos, a pergunta de Judas. Por quê? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo. Irmão fulano, por que que vais casar com a fulana e não com a fulana? Fulano, você preferiu a fulana, o que ela tem, o que a antiga não tinha? São perguntas comuns que a gente recebe todos os dias, quando escolhemos uma coisa e rejeitamos outra. Quando decidimos nos apresentar a uma pessoa e não nos apresentar às outras. E as pessoas te perguntam, por exemplo, olha, você muito quer simpático com fulano, mas comigo você, meu, que sério, você parece quase não rir comigo. Olha, você e fulano, quando estão juntos, você sorri, mas você quando está comigo, você nem veja os teus dentes. Epa, fulano, eu ainda quero perceber, mas a fulana não estava boa, casaste embora com outra. E nessas perguntas, né, a ideia de quem vai responder não é na ideia de, tipo, mostrar, desprezar muito o outro, mas mostrar as razões que lhe levou a estar aí e não estar do outro lado. Aceitar o outro lado e rejeitar o outro. E a pergunta do Judas é mesmo só para querer perceber por que a nós e não ao mundo. Ou seja, Jesus, mãe, você não viria para todos? A ideia de você vir não é para se manifestar a toda a humanidade? Por que a nós e não ao mundo? E, diante desse versículo 22, olhamos para essa pergunta. E o momento em que é feita essa pergunta é de um dos momentos em que Jesus já estava a antecipar a ideia da morte dele. Onde Jesus, já nos versículos anteriores, no capítulo anterior, começou a introduzir a ideia da morte dele. Judas fez uma pergunta, Tomé fez uma, Filipe também fez uma. E Judas queria entender a ideia de Cristo de se manifestar a eles e não ao mundo. Nessa pergunta de Judas, há palavras que eu sublinho que a gente, na verdade, pode meditar. A primeira é, eu sublinho algumas palavras, na verdade as palavras que sublinho são da resposta de Cristo, né? Tens a pergunta e tens a resposta. No versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. As palavras que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa resposta de Cristo é: se alguém me ama e guardar a minha palavra. A segunda é: meu Pai o amará. E a terceira é: viremos para ele e faremos nele morada. Essa resposta de Cristo acaba por responder o versículo, né, 18 do capítulo 14, quando diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha a resposta de Jesus, da ideia de que não vos deixarei órfão, virei a vós, voltarei para vocês. Se alguém me ama, guardar a minha palavra. De assim, alguém me ama, né, guardará a minha palavra. A pergunta no final do dia é: como é que eu expresso o amor que tenho por Deus? Como é que eu percebo que eu amo Deus? Como é que eu percebo que eu amo a Cristo? E obviamente Cristo vai falar: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, o único modo que os cristãos, nós, os filhos de Deus, temos de mostrar o amor pelo Pai é guardar a palavra dEle, é aceitar, é obedecer a palavra dEle. Eu compreendo que alguém me ama quando a pessoa vive fazendo bem para mim, quando alguém vive me obedecendo. Eu percebo que essa pessoa me ama. O Pai tem o filho querido, o filho que lhe obedece. O Pai percebe até quando o filho lhe respeita, quando esse filho é submisso ao Pai, quando esse filho ama o Pai. Então, como se explica um cristão que ama Deus, mas no final do dia as suas atitudes negam Deus? Como explicar alguém que ama Deus e vive do modo negativo? Como se explica alguém que guarda a palavra de Deus, mas continua em pecado? Guardar a palavra de Deus, que João está aqui a enfatizar, não é ter versículos na mente, não é ter capítulos, não é ter os textos recitados em nossas mentes. Não, João está falando do guardar de vida, de estilo, de atitude, de caráter, de virtude. É disso que João está falando, é nisso que Pai percebe que o amamos. Quando o honramos, a honra não é por palavra, a honra é pela nossa vida. Conforme nós vivemos, o Pai entende que o honramos, lhe amamos, é no estilo, é do modo que nós vivemos. E o modo com que nós devemos viver para agradar ao Pai está expresso no seu Filho Cristo. Por isso é que Ele e o Pai virão e se manifestarão a nós, para nós perceber como é que devemos viver para agradar o Pai. É no Filho dEle que você entende isso. E esse é o princípio de quem ama, de quem diz que ama a Deus. Viva conforme Deus ama as coisas dEle. Se você diz que ama a Deus, então viva segundo os princípios do teu Deus. Como se explicar você que diz ser filho de Deus e os princípios não é do Pai? De novo, voltamos no que tivemos a falar um tempo com os irmãos, caminho dos bastardos. Não se explica. Porque se você anda em atitudes que não apresentam Deus para os outros, você de novo está a mostrar que teu Pai não é Deus. Teu Pai é um outro. Que talvez também não conheça o nome dele, mas aquele é teu Pai. Porque ser filho de Deus é olhar nos princípios de Deus. É saber o que Deus é. O que Deus aprova, o que Deus não aprova. Você não vai casar com uma pessoa e sabes que essa pessoa e o teu caráter não junta-se. Não bate certo. Onde essa pessoa não pode abrir mão dos princípios dele para vocês estarem bem. Não se explica isso. É um casamento meu que com desgraça de novo. E Deus procura um relacionamento no qual gera-se por livre vontade, não pelo esforço. Não por um esforço tipo de que Deus te esforçou. Não, Ele mesmo é que tinha me esforçado, está aqui. Eu até nunca quis essas coisas de oração, de meditação. Eu nunca quis isso aí de tipo, ama o outro como a ti mesmo. Não, Deus quer uma pessoa que esteja nesse relacionamento com Ele porque a pessoa quer estar lá. Porque você quer, você aceitou. Você tem a capacidade de dar não para Deus. E essa é uma das palavras, né? E outra palavra nesse relacionamento é: meu pai o amará. E a pergunta também seria: como eu percebo que Deus me ama? Como é que eu virei entender, na verdade, que Deus me ama? Se um israelita dissesse a um outro israelita como é que Deus nos ama, acho que um outro israelita olharia para outro e ia falar: mas você mesmo, sei tantas coisas que fez por nós, você está me perguntando se Deus te ama como? Você deveria morrer no deserto. Você já nem deveria estar aqui. Ou seja, o modo de eu entender que Deus me ama é mesmo entender o que próprio Deus também fez por mim. Eu estou aqui a enfatizar essas coisas para voltar nas palavras de João. Vimos, ouvimos e experimentamos. Nós hoje só não vimos e ouvimos, também experimentamos o amor de Deus. É muita o nosso relacionamento com Deus. É por atitudes também. Quantas coisas boas Deus fez para nós? Se Deus não quisesse restaurar de novo a humanidade, era uma coisa fácil para ele, isso nem lhe custa segundos. Mas Deus em si amou o mundo e deu seu filho. Muito suficiente para explicar como é que Deus me ama. E nós vamos parar, era só isso que ele fez, deu Cristo e o negócio acabou, fez mais o quê? Não, não, não deu só Cristo. É que quem aceita Cristo experimenta de novidades de vida. É que quem aceita Cristo é restaurado para ser parecido com Cristo. Isso é amor. Isso é uma misericórdia. Isso é uma graça. Isso é Deus a olhar para nós e Deus a falar: não, não se preocupem. Eu também vos amo. Eu não sou um pai que só está a exigir amor. Eu também vos amo. Eu também me dedico nesse relacionamento. Eu também faço para vocês estarem bem. Eu também recitei princípios para vocês não se magoarem. Eu não vou vos excluir. Se vocês olharem naquilo que eu vos falei para nós estar bem. E um relacionamento é isso. O relacionamento não é libertinagem. É uma liberdade. E o relacionamento com Cristo é liberdade de espírito. Está cheio de virtude. Se Cristo é parte desse relacionamento, é o nosso parceiro nesse relacionamento, então vamos buscar saber o que nosso parceiro quer para o relacionamento estar em condições perfeitas. Porque um relacionamento em que um é que é o que é o autoritário de tudo, recita tudo e outro só cumpre, não é um relacionamento, isso são exigências feitas à pessoa. E Deus não fez isso. Deus quer estar num relacionamento e já te falou: eu gosto de viver assim, eu gosto disso. Para eu e você estarmos bem, eu vivo assim. E você ouve isso e aceitas. É tipo ir numa jovem, você quer a jovem, você se explica, você fala. E a jovem olha nos teus padrões de vida. Essa toda a seriedade eu não consigo. É melhor nem tentar com essa. Mas se obviamente ela já busca uma pessoa com esses princípios de vida, ela aceita numa boa. E com Deus não é diferente. Deus nos conquistou porque Deus se apresentou, falou para nós o que Ele é, o que Ele quer, qual é o plano dEle para nós. E nós ouvimos e cremos e vivemos. Não por obrigação, mas porque a gente escolheu viver com Deus. Porque a gente escolheu estar contra o mundo e a favor de Deus. Porque a gente olhou nos padrões que vivíamos com Ele no mundo e rejeitamos, aceitamos os padrões de Deus. E o Pai nos ama. Não é um amor do mero sentimento. Não, é um amor de caráter, de virtude, cheio de obediência. Deus é fiel naquilo que prometeu para nós, porque Ele honra com o compromisso que tem. A pergunta é: nós somos fiel no relacionamento com Deus? Porque a infidelidade no relacionamento é adultério. Porque o estar num relacionamento e não se entregar completo é traição. E o relacionamento com Deus também exige. Isso aqui é a ideia do negue-se a si mesmo. Toma meu jugo que é leve e suave. E nós devemos sempre nos preparar, muitas das vezes, abrir mão de certos princípios para estar bem com Deus. Porque existe princípio que nós temos padrões de vida que até só já longe ainda de Deus ferem muito de nós. E o relacionamento com Deus consiste nisso, em nós conhecer Ele. E Deus nos conhece. É muitas das vezes que Deus fala, não faça isso. É porque Deus já sabe, você quando se lidar com essas coisas, nunca corre bem, não vai mais lá. E nós somos daqueles parceiros no relacionamento que gostamos de tentar, até aquilo que já sabemos a solução. Já conhecemos o resultado. Mesmo o parceiro a te falar, não tenta mais. Nós tentamos. E Deus em si espera muito de nós. Muito. E o casamento é algo de alegria e de honra quando você sabe que estou lá porque eu quero e eu vivo isso e vencemos isso porque nós dois batalhamos nisso. Deus fez muita coisa da parte dele. A nossa parte sempre está vazia. Deus já deu muito dele no nosso relacionamento. Nós sempre demos o pouco, as migalhas. Até o tempo, queremos dar o resto de um tempinho. Deus dá muito. Se não, entre nós, os humanos, até quando você se dedica muito para uma menina e ela se dedica, você se sente mal. Você se sente alguém que está sendo desprezado. Eu vou lá muito, eu falo muita coisa, parece que eu que faço tudo. Isso a pessoa nem se importa. E por que achamos que Deus, ao dar muito dele e a ser desprezado, não se sente também mal com isso? Sente-se. Porque num relacionamento todo mundo espera reciprocidade. Ninguém quer ser negado. E Deus espera. E Deus é bom por muitas razões. Uma é essa. É que nós temos a liberdade de participar no relacionamento. Temos a liberdade até de perguntar. É Deus agir assim, né? Não é um Deus só que nos criaram na mente, parece que é uma fúria. Parece que falou e falou. Não, não, não. Não é esse princípio do relacionamento. É um princípio em que um falou, um tabelo está dando sim, não. Deus falou. Você olha no que Deus falou. Você pode analisar, Deus te deu essa liberdade. Se queres o que Deus falou, acolha com própria tua vontade. Não é uma obrigação estar com Deus. Estar com Deus é uma escolha nossa. Yeah, porque há pessoas que eu já ouvi, param e falam, ah, eu até ando aqui com Deus, epa, porque eu também só me empurraram para vir aqui. Não, você te empurraram para ir na igreja. Com Deus não se empurra ninguém. Com Deus se ouve e aceita-se. E vive-se com a liberdade, porque você quer. E essas palavras do 23... para nós ver o que eu estou a tentar aqui a sustentar, leva-nos para Apocalipse. Né? Deixa eu ler. Leva-nos para Apocalipse 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei. E ele comigo, olha o princípio do relacionamento. Não é, não vão te falar, abre, só já pode. Não, não, vão bater. E você abre. Porta é tua, é você que escolhe abrir a porta. Não é uma obrigação, abre a porta a você. Se você quer abrir, abre. E a ideia de Deus é essa. De que aquele que me ama, guarda a minha palavra, eu virei nele e me manifestarei. É que eu bato. E ele, se ouvir a minha voz, o ouvir, se ele aceitar a minha voz, a minha palavra, eu entrarei nele. E eu cearei com ele. E ele comigo. Não é Deus a esforçar uma pessoa, não. É Deus a bater a porta. É Deus a convidar. E a pessoa aceita o convite. E Deus bate. Deus bate. E quando nós abrimos a porta, Deus entra. E ele ceará conosco e nós com ele. E a porta é o nosso coração. É nós que devemos abrir
a mão da nossa autojustiça. É nós que devemos abrir a mão do mundo para acolher Deus. É nós que devemos abrir a mão de vários e vários princípios pagãos que nós temos e pensamos serem bonitos para estar com Deus. O negue-se a si mesmo, exatamente nessa reflexão. É você, você que escolhe deixar os teus princípios, porque ouviste algo que você aceita e recebes. Você ouve o Evangelho e você aceita abrir mão dos teus princípios do mundo. É nós que temos essa liberdade de participar do relacionamento. É nós que temos a liberdade de abrir a porta para Deus. Deus não vai nos obrigar a abrir porta. Não. A única coisa que Ele vai fazer, vai bater e vai chamar. Você lá dentro, Ele vai chamar, vai falar contigo. E nós estamos livres a dar ou sim ou não. Queres casar comigo? É sim ou não. Isso nega-se. Isso não é uma obrigação. Tens a boca para falar se queres ou não. E Deus bate a porta. Imagina você que tem a chave na tua mão. A casa é tua. Por que que vão te obrigar a abrir tua porta? Abra. Você que sabe. Se queres abrir, abre. Se queres que continue fechada, feche. Mas ninguém está num relacionamento com Deus porque Deus o esforçou. Não. Todos que estão com Deus estão porque eles escolheram estar com Deus. Judas escolheu há um tempo estar com Cristo, há um tempo decidiu trair. É uma liberdade. Não é esforço. Pedro permaneceu, João permaneceu. Não porque Deus o esforçou. Não. Eles preferiram guardar, obedecer aquela palavra para permanecerem nela. É uma escolha deles. Poderiam regressar em suas casas. Nós também temos essa liberdade até hoje. Podemos regressar e sairmos. Ninguém está aqui por... Não. Estamos sentados aqui hoje no sábado. Nos encontramos com os irmãos para orar. Porque nós é que queremos nos encontrar com os irmãos. Ninguém ligou no outro. Se você não viu ou levar com... Não. Eu, na verdade, estou a enfatizar isso em todo ângulo. Porque para nós entender que até os nossos encontros não é... Alguém a te esforçar, vir aqui. Você tem que estar aqui, porque você quer estar aqui. E gostas de estar aqui. É a tua escolha. Há outro sítio para se reunir, há outro sítio para ficar num sábado. Mas o estar aqui é algo que eu escolhi. Eu mesmo preferi, que eu quero estar com os irmãos. É uma escolha, é uma liberdade que cada um de nós tem. E no versículo 24, né, de João 14, nós lemos, ok, diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, agora Jesus começa a dar ênfase na ideia de que eu e Pai viremos e nos manifestaremos a ti. Por que Pai e Ele? Porque Ele está a ser claro, né? A palavra que ouvistes não é minha, é do Pai. E antes dessa última frase, Jesus no 24 começa a pontuar algo importante. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ou seja, é Jesus a falar, não se preocupe, isso é simples de ser entendido. Aquele que não me ama, não aceita meus princípios, não aceita a minha palavra, ele rejeita numa boa. Então, e negar a Jesus, muitas das vezes, há alguém que vai falar, não, Jesus está no coração. Minha saia, se culta, não tem nada a ver, quando ofendo, não tem nada a ver, ele está no meu coração. Não. Os princípios do Pai não é isso. Você fala isso em base em quê? Estás a apontar o quê? O princípio do Pai é claro, né? Aquele que me ama guarda as minhas palavras. A prostituição não é um princípio que Jesus aprova. O egoísmo não é um princípio que Jesus aprova. Então, quando eu falo que amo a Deus, é bom eu rever como eu vivo. Porque o como viver explica se eu amo ou não. Olha, eu mesmo te amo, eu estou pronto a casar contigo. Depois de você se expressar assim, fosse mais namorar com outra jovem. E pense, teu amor é estranho. Olha, irmão, eu não sei. Eu gosto bem de ti, eu te amo como irmão mais velho, irmão menor. É só uns minutos. A mesma pessoa que estava a expressar com um sentimento tipo de quem está pronto até para morrer pela pessoa, ainda assim volta a odiar essa pessoa e a preferir mal por ele. A pergunta é, como se explica o teu amor nesse irmão ou nessa irmã? Como vamos explicar? Como é que com a boca você fala que ama alguém e com a atitude você rejeita essa pessoa? Você ignora essa pessoa? Você despreza essa pessoa? Não se explica. E aí Jesus apontou isso aqui assim bem, olha, não pode. Você não vai falar que gostas de mim, me amas, e depois você vai num Buda, você depois vai num Baal, depois você é o mesmo que vai se dobrar diante das estátuas. Não se explica isso. É que o único problema é que nós entendemos amor sempre na ideia de que é um sentimento que bateu e é amor. Não, amor é um relacionamento, é compromisso, é envolvimento, é aceitação de princípios de vida. Isso é amor. A prova do amor são ações, não são palavras. Se pedissem a Jesus que mostrasse para nós como é que ele nos ama, obviamente que seria claro para os que já falar, morreu na cruz. Isso é a expressão do amor para ele e para nós. Ele expressou isso assim. E como é que nós expressamos nosso amor por Deus, por um irmão, por outro irmão? Como é que nós expressamos amor pelas pessoas? Não é palavra, é ações, é uma vivência, é um relacionamento. E com Deus não é diferente. Porque em João 7, né? João 7 a 16. Okay. João 7 a 16, a gente lê o seguinte. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. É você olhar para as pessoas que depois vão apoiar. Ah, Jesus também era só lá um homem lá que veio e falou, ensinou as coisas dele e foi embora. Não. O que Jesus ensinou é do Pai. Jesus ensinou aquilo que o Pai decidiu que ia manifestar para nós. É isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou filosofias vãs, não ensinou uma coisa que bateu na mente dele e quis falar, não. Jesus ensinou aquilo que o Pai aprova e o Pai aceita que seja ensinado. Para nós os missionários, para nós os que pregamos a palavra, pergunta aí no final do dia, pregamos as nossas palavras ou as palavras de Deus? Ou aquilo que Deus quer que a gente faça? E Jesus não está a falar algo do grado só dele, mas ele e o Pai aprovaram essas doutrinas e é nessas que Jesus nos ensinou. Ainda no João, no capítulo 14, versículo 10, Jesus diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, Jesus, você fez isso por quê? Não é Pai, o Pai é que faz, o Pai é que quis, o Pai é que preferiu fazer isso. E o princípio, volto a teclar, a pergunta de Judas é muito importante para nos levar a entender as várias razões de por que Jesus se manifestar a certos irmãos e não também aos outros. Por que Jesus ser conhecido por alguns e não por os outros? O problema não é que Jesus não quer se apresentar. O problema é que um grupo o aceitou e um rejeitou. E nesses que aceitaram, se manifestou. E a pergunta do Judas é só isso. Por que a nós e não ao mundo? Sempre na ideia de que porque vocês me aceitaram. Ou seja, vocês aceitaram participar comigo. Vocês aceitaram esse relacionamento. Vocês aceitaram fazer parte dessa vivência. Então, Judas recebe, na verdade, uma palavra muito forte e que eu acredito que acabou de confortar ele. Por que Jesus vai se manifestar a eles e não ao mundo? E a resposta de Jesus não sugere exceções de pessoa, não. A resposta de Jesus sugere algo muito bonito. É que vocês me aceitaram e outros não me aceitaram. É simples, é por essa razão que eu vou me manifestar para vocês. Eu não vou sair aí a falar que eu sou Deus, ou sou fulano, nas pessoas que me negam. Não. Eu vou honrar as coisas com vocês, porque vocês aceitaram isso. Vocês acolheram, abraçaram. E essa é das várias razões que vai explicar muitos motivos atualmente de Jesus ser conhecido por muitos e não por outros. Não porque o problema está em Jesus. O problema é que há um grupo de homens que continuam a rejeitar Cristo e há um grupo que continua a lhe aceitar. E a esses que o aceitam, se manifesta, se apresenta, fala quem ele é, se faz ser conhecido por esse grupo que lhe aceita. E há outras razões em que há muito debate. Por que Deus parece que fala com aquele irmão, não fala comigo? Deus fala naquela igreja, parece que aqui até não falam de Deus, parece que... E isso poderia explicar muita coisa. Imagina, você vai ver um Pedro a curar e você que diz também a mãe Cristo fala, mas calma, ele faz isso tudo aqui em mim, isso não acontece. Mas como é que eles pregam assim com tanta certeza e autoridade, mas eu tenho ainda desconfiança disso até que eu falo. Eu acho que nele até que anda falar comigo, né? Muita dessas dúvidas vão explicar o motivo real de como nós estamos perante Deus. Porque Jesus se vai se apresentar aos 12, naquele momento, obviamente, que Jesus se apresentou a outros irmãos que começaram a vir posteriormente. Nós estamos aqui, nós hoje conhecemos a Cristo. Não por sermos melhor do que um X, um fulano que está lá fora, não. Porque nós ouvimos a mesma palavra que todos, mas nós aceitamos. Acolhemos, abraçamos, aceitamos o princípio dessa vida. E é nisso que Deus tem nos aperfeiçoado. E a pergunta seria, né? Como é que você vai ser aperfeiçoado se você não está ligado a Ele? Como é que você cresce num relacionamento se você está fora do relacionamento? Como é que você vai crescer, né? Conhecendo o teu pai, se você está bem longe do teu pai, você nem fala com ele, você não tem contato com o teu pai, como é que você vai perceber que o teu pai aprova e que não aprova? Ou seja, eu vou enfatizar de novo o que eu estou a tentar sustentar sempre. Nós vamos conhecer muita coisa sobre Deus e as razões de Deus se apresentar para nós, porque nós aceitamos permanecer nele. Só por esse motivo. Por isso é que em João 15, Jesus continua a desenvolver esse pensamento, mas tocando na ideia da videira. Você só produz frutos que são dignos da própria videira quando você é um ramo ligado à videira. Se és um ramo fora da videira, obviamente que você não vai produzir nenhum fruto. É de novo Jesus a enfatizar, é fácil. O crescer, o amadurecer em mim. É preciso estar conectado a mim. É nisso que você cresce. É nisso que eu me manifesto quando você está comigo. E a palavra de Deus vai indo crescer assim, né? Cada vez mais. E obviamente que no tempo em que eu e o irmão Marlon ficamos a meditar nessa palavra, às vezes ríamos, nós nos olhamos, mas... Judas, essa pergunta. No primeiro dia, me deu a entender que Judas não entendeu a mensagem. Não, mas Judas entendeu. Só que Judas pergunta usando um pensamento que na terra dele era comum. De que quando o Messias vier, há de restaurar de uma vez toda a terra. Então a pergunta de Judas é, por que a nós e não ao mundo? Por que a uns 12 e não a todos? Por que ao fulano e não ao ciclano? Se explica. Todo mundo sente a liberdade de se apresentar a uma pessoa quando naquela pessoa há aceitação. Quando não há aceitação, não há motivo de eu estar a falar sobre mim. Eu não sou aceito. Eu não fui recebido. E de novo, né, a pergunta de Judas é para nos fazer lembrar muitas razões de por que Deus tem se manifestado a nós. E para nós refletir por que nós estamos aqui e para explicar muitos motivos de muitos irmãos que se sentem obrigados, sentem que são obrigados a estar com Deus. Não, não se sinta assim. Deus não está te obrigar, Deus não está empurrando ninguém. Não, não. É você que decidiu estar com Ele. E deve ter esse sentimento sempre. Não é uma obrigação estar com Deus. É uma escolha. É uma liberdade. E nós devemos ser sempre aqueles que estão com Deus porque queremos, não porque fomos obrigados. E com tudo isso, né? Embora vou continuar a repetir, era de novo mesmo para nós olhar no versículo 21 a 23 de João 14. Com mais calma, cada um de nós pode ler o contexto. E o João 15 continua a fundamentar a ideia do 14, quando vai dar ênfase de que o Pai é o lavrador, eu sou a videira e vós o ramo. De novo, que aquilo que Cristo falou é do Pai, e aquilo que nós vamos fazer está neles dois. Não é nossa obra. Nós não somos justos por um esforço. É uma justiça que vem de Deus, pela fé. E é nisso que nós vivemos. A nossa fidelidade não é uma invenção de alguém que não conhecemos. Conhecemos e sabemos que estamos nesse relacionamento, por isso somos fiéis. Nós não passamos dias e dias a olhar para Deus por em vão, não. Porque nós sabemos que estamos num relacionamento com Deus e precisamos lhe conhecer sempre. E Cristo e o Pai se manifestam naqueles que guardam a sua palavra, ou seja, naqueles que o amam, o aceitam e obedecem a sua palavra, conforme tem em João 14. E esse amor e esse guardar que João vai enfatizar nesses versículos e em outros capítulos ainda do próprio João, não é um mero sentimento, não é um mero desejo, mas é João a enfatizar a ideia do compromisso que temos com Deus, do envolvimento que nós precisamos ter com Deus. É João a lembrar sempre a ideia do é um relacionamento, não é uma invenção. Ele não é nosso Pai porque Ele decidiu só ser nosso Pai, não, porque nós também decidimos ser filho dEle. Pai é só Pai quando tem filho. E a nomeação de que Deus é Pai é porque há filhos. E os filhos não têm Deus como Pai porque é uma obrigação, não, porque é uma escolha. E há muitos órfãos que estão, irmãos angolanos de outro nível do mundo, que estão em pecados e vivem como bastardo, porque acolheram esse caminho. Muitos deles precisam entender isso, que o Pai ainda continua a restaurar filhos para ele. Que Pai, que Deus, ainda continua a buscar filhos. E todo que é filho, de novo digo, conforme o autor do Hebreus disse, é preciso aceitar a correção. Deus abençoe. Acredito que hoje fui mais na ideia da exaltação do que alguém que gosta de ir lá puxar versículos e versículos para ser tipo um estudo. Então, Deus abençoe. Espero ouvir mais contributo, né, da parte dos irmãos sobre o tema abordado. Então, paz e graça.
Amém.